Bom dia, Ricardo. Em primeiro lugar, neste espaço de comentário, dar uma saudação especial a todos os membros das mesas e todas as pessoas que possibilitaram a realização deste ato eleitoral com esta dimensão e que, de facto, abdicaram do seu domingo e colocaram-se muitas vezes até em risco para permitir que fosse realizado o ato eleitoral em segurança para todos. Depois, a noite eleitoral, o que é que nos traz de novo? Traz-nos de novo que, de facto, as sondagens são cada vez menos um dado a ter em conta. Isto é, as empresas das sondagens deviam repensarem e repensarem como é que estão a fazer o trabalho, porque, de facto, os resultados não se refletem de tudo depois nos resultados das urnas. O PS consegue e alcança a maioria absoluta, é o quarto melhor resultado que o PS tem, e, de facto, foi-lhe dada a maioria absoluta para conseguir governar. Outra leitura, penso, importante de fazermos é que os partidos que se aliaram ao PS e, portanto, que fizeram a dita geringonça, foram bastante penalizados neste ato eleitoral. Ou seja, ficará a leitura de que o aliar a grande força política e irá determinar sempre depois o próprio partido da geringonça acabou por pagar e não foi o PS que o fez. E basta vermos que o Bloco de Esquerda tinha 19 deputados, passou para 5, e a CDU tinha 10 e passou para 6. Portanto, os grandes penalizados por este ato eleitoral foram os partidos que integravam o Bloco de Esquerda, o que tiravam a geringonça, portanto, o Bloco de Esquerda e a CDU. Inclusive, a Aveiro perdeu o deputado, dos deputados que tinha pelo Bloco de Esquerda. A Aveiro ficou com 8 deputados pelo PS, 7 pelo PSD e 1 pelo Chega. E o Chega assume-se como a terceira força política. Uma coisa que, a mim particularmente, me causa algum desconforto, o que Chega elegeu 12 deputados por diversos círculos eleitorais e que todos sabemos das políticas que o Chega defende, ou seja, é um Portugal que está à esquerda a ideia do Bloco Central que tínhamos começa a ser afastada. Isto é, os votos do PS somados com o do PSD nunca deram tão pouco e começamos a ter aqui medidas extremistas, extrema-direita. E a extrema-direita conduz a regimes totalitários e que de todo se deveriam integrar no nosso país. E depois também, aqui uma leitura que pode ser feita e que acaba por ser curiosa, que é Catarina Martins é que deu o grande protagonismo a André Ventura. Catarina Martins atacou durante 2 anos e muito o André Ventura. E agora a grande pessoa que perde é precisamente Catarina Martins e o Bloco de Esquerda, que perde também para André Ventura e para o Chega. Há aqui um dado importante, que é o Chega tem uma vitória, queiramos ou não, gostemos ou não gostemos, temos que o reconhecer, são os dados que nos são transmitidos, assumem-se como terceira força política. A verdade é que, mesmo assim, André Ventura tem menos 111 mil votos do que quando foi às presidenciais. Ou seja, a teoria que o partido está muito alavancado no seu líder, de facto, se olharmos para estes números, conseguimos perceber isso. Depois, o IL, a Iniciativa Liberal, assume-se como a quarta força política, elegendo 8 deputados. E, por sua vez, vemos a direita tradicional, o CDS, a desaparecer do hemiciclo. Portanto, um partido histórico, um partido com história em Portugal e com fortes ligações, e com forte ligação à Aveiro, que desaparece completamente do hemiciclo e é causa aqui alguma estranheza e até alguma perplexidade, embora não seja nada que não seja expectável. Isto é, já era expectável que o CDS pudesse não eleger nenhum ou a eleger um. Claro que isto naturalmente determinará eleições internas do CDS. Penso que foi um dos erros de Francisco, do dito Chicão, foi não ter ido a eleições antes, não ter ido a eleições antes das legislativas, como o Rui Rio fez. Porque se o tivesse feito, teria outra legitimidade dentro do próprio partido e também perante o país, e que certamente lhe permitiria uma alavancagem maior em termos políticos e eventualmente até poderia ter conseguido eleger uma pessoa. Em relação ao PSD, o PSD tem que olhar para dentro, também tem que ler estes números e tem que perceber qual é o caminho que quer seguir, porque é um partido que tem implementação em termos autárquicos, mas que não está a conseguir ter a nível nacional e, portanto, temos que repensar a postura do partido, colocando-se a questão se vai-se a diretas, se não se vai a diretas, até porque ainda recentemente, em dezembro, tivemos diretas e tivemos o Congresso recentemente. Portanto, em termos de calendário, poderá não se colocar já a iminência de eleições, até porque neste momento o espectro não é muito agradável, porque falamos de uma perspectiva de 4 anos na oposição, um novo líder a ser eleito dificilmente tinha assento parlamentar, e falamos também que não há eleições na mira. Portanto, a existir eleições no PSD, penso que não serão antes do prazo de 1-2 anos, até para haver aqui também alguma estabilidade e, de facto, não ser apelativo neste momento pegar no PSD. E, portanto, Ricardo, a noite eleitoral trouxe-nos estes resultados, trouxe-nos aqui leituras que podem ser feitas, leituras importantes, leituras pertinentes, e que, de facto, vamos dissecando e vamos percebendo a leitura que o povo foi dando e vamos estando atento a este crescimento do Chega, atentos e com cuidado, porque de facto vimos extremas direitas a crescer e sabemos o que é que nos dão as extremas.
Uhum. E a nota da abstenção também é importante, doutora, nestas legislativas?
A nota da abstenção, mesmo assim, conseguimos começar a descer a abstenção, embora a abstenção continuasse sempre um problema, mas conseguiu-se mesmo assim descer a abstenção quando comparado com 2019.